Estamos de volta com o programa temático aqui na programação da tua Rádio Cacique. Agora 11 horas e 9 minutos, uma manhã gelada em Lagoa Vermelha. A temperatura não se elevou muito desde as primeiras horas. Nesse momento ainda abaixo de 10 graus, 9 registra o termômetro aqui na Praça Frei Mateus Douzan, na frente da tua Rádio Cacique. E nós seguimos por aqui agora para falarmos de rodeio e também um evento que está agendado pelo CTG Alexandre Pato para o dia 31 de janeiro, 1, 2, 3, 4 e 5 de fevereiro de 2023. Rodeio tradicional, festa gigantesca, internacional, na verdade, né, que temos aqui em Lagoa Vermelha e que retorna agora depois da pandemia. Para tratarmos do assunto, está conosco o patrão do CTG Alexandre Pato, Alessandro Muliterno, também o responsável pelo setor de vendas, né, e publicidade no rodeio, o Bruno Lima, e a Iraides Barbosa, que é secretária do CTG e hoje vem também junto com seus colegas aí para nós abordarmos esses temas. Patrão, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Que alegria, que satisfação em poder estar aqui para falar um pouquinho das nossas atividades e também do nosso grande evento que está em cima do laço. Está chegando, está quase na hora de nós rever, depois de longa data, o nosso rodeio internacional.
De junho para cá, parece que o tempo voa, né? Então, para chegar a janeiro, já não está muito longe, patrão. Como é que está a organização aí para o rodeio?
Tu tocou num ponto que me assustou esses dias atrás, quando o nosso pessoal da publicidade colocou um folder, um flyer aí, dizendo que faltava 105 dias. Já não falta nem 105, né? Mas estamos com os preparativos a todo vapor. Pessoal que frequenta o nosso parque está vendo que a limpeza grossa do mato já está toda pronta. Claro que a gente tem que fazer essa manutenção, enfim. Ajustes na cancha já estão sendo feitos. Enfim, nós estamos a todo vapor para deixar o parque da melhor forma possível para receber a todos os visitantes, que não são poucos, né? Estimativa de 100 mil pessoas para cima e vendas de terrenos já a todo vapor. O pessoal que é da campeira só tem terrenos lá embaixo, já foram mais de 70% comercializados, faltando 100 dias para o rodeio, né? Então a expectativa é muito grande.
Pois é, está todo mundo nessa ansiedade aí, e a gente tem visto que as festas, de uma maneira geral, tiveram uma participação muito maior do que se tinha antes da pandemia. Então esses 100 mil aí com certeza vão aparecer, né, patrão?
Nós estamos se precavendo para que todos sejam bem recebidos, né? Para ser muito organizado. Banheiros novos foram construídos, cuidado com o nosso churrasco, com a carne, já está aumentado em torno de 30% das reservas de gado aí que a gente já deixou pronta. O pessoal de trabalho também, na parte do churrasco, já está tudo reservado. Shows foram multiplicados por 2 a quantidade que havia sendo realizado nos demais eventos. Bailes, a mesma coisa. Enfim, nós estamos pensando numa grande recepção desse nosso público, que sem dúvida nenhuma vai vir. Já pessoal de Gaspar, Santa Catarina, Guarapuava, do Paraná, pessoal de Rondônia tendo contato conosco também para nos visitar. Olha, eu acho que vai ser um belo de um evento aí para Lagoa Vermelha.
E o Bruno Lima tem uma responsabilidade grande aí, Bruno, porque sem dinheiro a festa não sai. E você tem esse setor comercial aí que tem que correr atrás das vendas para também viabilizar. Como é que acontece essa fatia aí? O quanto é importante o setor comercial, essa parte da publicidade dentro do rodeio para a realização dessa festa? Bom dia para você também.
Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Cacique. É com muita alegria, mais um ano estamos aí para falar sobre o Rodeio Internacional, a nossa festa do churrasco. Exatamente, a gente fez uns projetos aí de arrecadação de valores para acontecer o nosso rodeio. Então a gente fez o primeiro Agro Rodeio Sicredi, uma parceria muito grande que a gente fez com o Sicredi, mais focado para o público do agronegócio. Até a gente fez um lançamento faz um mês de agosto aí, e as vendas foram muito boas. Nós temos de 7 terrenos, foi comercializado 5. A gente só tem 2 disponíveis no agronegócio. E também temos o comércio de placas, comércio de bandeiras, que serão fixas na cancha e as bandeiras vão ser na hora das gineteadas, né? Então a gente está pedindo para a população de Lagoa Vermelha que tiver interesse em divulgar a sua marca na cancha, quem quiser divulgar o seu produto no rodeio, nós temos alguns terrenos pequenos, né, de espaço 3x3, nós estamos estudando também para colocar uns estandes no rodeio, Quem tiver interesse, é só nos procurar na secretaria ou pode procurar qualquer membro da patronagem que a gente vai certamente arrumar um espaço no evento.
Tem várias opções, então, aí para quem quiser ter a sua marca representada.
As exatamente.
Placas que ficam na cancha, aparecem na transmissão, em fotos.
Exatamente.
Esse espaço do agro que você falava, em parceria com o Sicredi, é só para quem trabalha com maquinário, nesse caso aí?
Exatamente. É o mais focado para o agronegócio. Mas, assim, qualquer empresa que quer expor seu produto no rodeio vai ter o espaço, né? A gente criou esse agronegócio, mas assim,
somos tudo, né?
Qualquer ramo agrícola e também não só no ramo agrícola, qualquer empresa que quer divulgar sua marca ou seu produto vai ter espaço no rodeio, né?
E os estandes, aqueles lá que a gente encontra toda vez, de comida, de bebida, o pessoal que vende artigos gaúchos também, esses ainda há espaço?
Os artigos gaúchos já foram acertados, serão 4 lojas, né? A praça de alimentação é um pessoal de fora que está comercializando. E os outros espaços que tem, que são de 3x3, há alguns espaços ainda para divulgar alguns produtos quem quer participar.
Certo. Muitas pessoas aqui de Lagoa Vermelha, investidores, comerciantes aqui do município ou pessoas de fora, Bruno?
Tem as empresas do agronegócio,
todas
são aqui de Lagoa Vermelha que estão participando e a gente tem procuras de outras empresas também de cidades vizinhas, né? Que vão participar também.
Tem uma meta aí de arrecadação que vocês buscam com a publicidade, aluguel também desses espaços?
Olha, a expectativa é de atingir em torno de R$100 mil em questões de espaços, né? E isso se dá num montante quase que uma parcela de 10% do que é o custo do rodeio hoje. O rodeio ultrapassa R$1 milhão de despesa. Então, parece pequeno, mas é uma grande alavanca para custear várias partes que são importantíssimas, como segurança, como limpeza, enfim. Então, além de estar divulgando a marca nas transmissões, nas rádios, nos canais de televisão que vão estar lá, e para 100 mil pessoas que estão nos visitando, vai dar uma grande mão para o CTG poder custear essas despesas do rodeio.
Mais ou menos 10%, então, vem da publicidade?
Em torno de 10%.
E o restante aí tem financiamento também, tem ajuda da prefeitura? Quais são as outras fontes de renda, patrão?
Tem algumas parcerias com a prefeitura, nós temos parceria, se Deus quiser e houver liberação e aprovação dos projetos com o Estado, com o governo federal, através de leis de incentivo, e também com algumas provas, né, que são cobradas inscrições, como tiro de laço e portaria, é onde se custeia a despesa do rodeio.
É legal a gente apresentar essas informações.
Isso.
E eu não sei até, Bruno, se você quiser falar quanto é que esse comerciante investe para estar dentro do rodeio, porque é um evento que tem 100 mil pessoas sendo aguardadas,
100 mil pessoas.
Então é muita gente que vai ver essa marca que vai poder comercializar. Não sei se vocês querem apresentar, se tem valores diferenciados para cada pessoa, mas até para que esse comerciante já veja, né, o potencial e também a experiência que você tem falando com esses que já participaram de outros anos, se paga e se paga em quanto, né, essa participação aí no rodeio.
Ah, com certeza. A empresa que participar do nosso rodeio, ela está divulgando sua marca para o Brasil inteiro, né? Que é o maior evento da cidade e da nossa região, né? Nós temos terrenos que variam de 3 mil a 5 mil reais. Nós temos patrocínios que começam de 1.500 e vai até 6 mil reais. Aí a gente já montou vários projetos para todas as pessoas conseguirem participar, né? Então é essa a nossa ideia. Nós estudamos o nosso evento, o nosso parque da melhor forma possível para atender todo o nosso público, né? A gente mudou um pouquinho dos nossos shows, bailes, como era nas outras edições. Então a gente foi procurar uma empresa para ajudar nós para fazer o evento maior. Estamos também estudando a possibilidade de fazer um evento no dia 28, né? No CTG 1.
Esquenta,
um,
né?
Esquenta do rodeio, né? Desde com a laçada, também até com um baile mesmo lá no nosso rodeio. As pessoas já estão me perguntando a questão de shows e bailes. Nós vamos ter uns pontos de venda, já acredito agora em dezembro. A gente vai separar em torno de uns 4, 5 pontos na nossa cidade, também na nossa região. As pessoas estão pedindo se vai haver camarotes no baile. Estamos estudando a questão de espaços. Então, assim, em breve a gente vai voltar aqui de novo para falar, ó, tais espaços já foram comercializados, tais pontos de venda que vão comercializar os ingressos do nosso rodeio. Uhum. Então, para as pessoas fiquem acompanhando que a gente vai divulgando.
É, antes de nós falarmos aí da agenda de shows também, que já está desenhada, né, Bruno? Deixa eu cumprimentar também a Iraides aqui. Tudo bem, Iraides? Bom dia para você.
Bom dia, tudo bom?
Como
a todos os ouvintes da Rádio Cacique, meu bom dia.
Obrigado por estar aqui conosco. Como é que está a ansiedade dos sócios? Porque você também aí na secretaria fala diretamente com eles, também tem essa preocupação com a carteirinha, de como é que o pessoal participa, né?
Sim, o meu bom dia aos sócios, né, que a gente atende todo dia. Tanto da social quanto os da campeira, né? E a gente está pedindo que eles agilizem, né? Aí da secretaria para ver a situação, como é que está, né? Tanto financeiramente quanto com documentos, né? Porque a gente vai, esse ano, para entrar no rodeio, né? Vai ser usado apenas a carteirinha de sócio, não o cartão tradicionalista. É isso que a gente queria mais. Explicar melhor, porque as pessoas estão pensando, os sócios, que o cartão tradicionalista vai dar acesso à entrada. Não. Ele vai ter que usar a carteirinha de sócio, que é outra carteirinha do CTG Alexandre Pato.
Sócio não paga para entrar desde que
seja
em dia ou paga?
Não paga. Por isso que ele tem que estar em dia, né? Por isso que a gente já está convidando para que passe na secretaria para ver a situação, tanto de financeira, né? Se ele está em dia e tal, e fazer as carteirinhas dele e dos seus dependentes, né? Acima de 6 anos, né? Ele precisa dessa carteirinha para entrar. E ele precisa levar a documentação, foto e R$ 6 de cada carteirinha. Então, dele e 6 de cada dependente também.
Para pagar o custo aí da impressão dela.
Isso, da impressão. E esse valor é apenas para a impressão da carteirinha. Uhum. Tá? Então, a gente está pedindo que o quanto antes eles puderem, e os cartões tradicionalistas também, que eles agilizem, porque demora, né? As carteirinhas também vão em lote, não faz na hora, não é feita na hora, demora. Então, a gente está pedindo o quanto antes. Nós até contratamos, né, lá na secretaria mais uma pessoa para fazer atendimento desse público.
É grande a inadimplência lá, Iraci?
Não, até que eles estão bem assim, né? Tem bastante, mas não tanto. Agora eles já estão agilizando, né? E a gente está com o pessoal lá pronto para recebê-los e fazer essa parte da documentação.
Tá? A pandemia para algumas entidades afetou, né? Esse negócio da inadimplência, o pessoal às vezes deixou de contribuir também porque não usava tanto, né? Chegou a ser uma dor de cabeça aí, retomaram os pagamentos depois? Era isso?
Sim, e a questão das casas também, né? Que a questão financeira das casas também, a gente já colocou bastante em dias agora, né? Então eles que passem lá para a gente agilizar essa documentação, tudo certinho. Porque essa parte, eles já vieram aqui, falaram sobre as casas, mas a minha parte é mais a questão de secretaria mesmo, uhum, né? De documentação e financeiro ali na secretaria, que a gente está pedindo que o quanto antes puder agilizar, para não dar tumulto no dia, né? Na época, né? E as credenciais também logo estarão à venda, né? Como o Bruno falou, né? Vai ter vários pontos, assim a gente já está organizando isso, né? Para que a gente já comece a vender essas credenciais para o rodeio.
Certo, só para ficar claro aqui, quem tem o pai da família sócio, os filhos e a esposa não pagam, são esses
Sim,
os dependentes.
O sócio, a esposa, o marido, né, que tem mulheres que são sócias e o marido é dependente no CTG, uhum, e filhos até 18 anos, tá? De 6 a 18 ali, pode fazer a carteirinha. Menor também, mas não justifica ainda porque não vai entrar, né? Com essa carteirinha ainda não vai usar. Mas até 6 anos, de 6 a 18, é dependente. Acima de 18 anos já tem que se associar, né, como sócio, daí ele mesmo, contribuinte.
Certo. Nos rodeios mais pequenos, né, patrão? Todo mundo do CTG vai lá e trabalha no dia. Num evento grande assim, acaba terceirizando também o serviço no dia a dia aí do rodeio?
É uma das grandes despesas que a gente tem, por causa que, não que não trabalhe, na verdade, todos estarão trabalhando, todos os setores, como já era desde de praxe nosso, desde o começo dessa patronagem, foi setorizar cada um com o seu setor, tocar sozinho. Eles têm a função agora nesse evento de trabalhador para coordenador. Então eles vão estar nos setores coordenando a cada parte do nosso rodeio. Para vocês terem uma ideia, a grande magnitude desse evento, nós começamos, só um exemplo da campeira. Na campeira não se detém apenas em ter um coordenador da campeira, nós precisamos de um para receber o gado, um para entregar o gado, um para receber os aporreados, um para arrumar local para colocar esses cavalos quando não estão trabalhando no rodeio. Precisamos de um para coordenar os veterinários, precisamos de gente para fazer a parte da secretaria, para organizar os acampamentos. Então, isso só na campeira. Então, cada um da nossa patronagem vai ter um papel. E muitas coisas que são realizadas, como coordenar a equipe do pessoal de trabalho do gado, ou seja, aquele pessoal que trabalha nas mangueiras, esses são pagos, são pessoas de fora que vêm. Então, tem terceirização bastante, mas o nosso pessoal vai trabalhar e muito
nesse evento. Não é porque não trabalham, é porque falta pessoas para ajudar.
Faltam pessoas.
Não tem esse número suficiente.
Precisa muita gente. O rodeio é muito grande, né? Então precisa muita gente.
Patrão, vamos falar da estrutura que o senhor falou da cancha, né? Que está passando por alguma estruturação. Tem também aquele recurso que foi anunciado, né? Ganharam, na verdade, o edital para que a cancha seja coberta aqui em Lagoa Vermelha. Fica pronto? Qual é que é a mudança que vai ter na cancha para o ano que vem?
Na verdade, nós fizemos esse rebaixamento, agora vão ser reformulados os abridores, alguma questão de mangueira, drenagem da pista, por enquanto ainda como não está coberta, tudo isso estamos reformulando. E também alguns ajustes nas arquibancadas que precisam ser feitos e já estamos realizando, né? Casinha de narrador está sendo construída nova, logo, logo. Enfim, essa parte que não envolve a cancha coberta, a gente está mexendo. Porque tem uma nova licitação prevista para o final desse mês de novembro, que daí sim libera para que o pessoal comece a procurar esse pregão da licitação, provavelmente mais 30 dias, enfim, para o rodeio não vai ser possível a cancha coberta, mas provavelmente o início das obras vão estar já acontecendo nesse meio tempo. E a previsão daí sim, do dia dessa liberação, que nós tivemos uma estimativa aí de fim de janeiro, seja de 90 dias de construção. Então a gente crê que em junho, julho, esteja pronta essa obra. Mas para o rodeio, já por questões de estruturas da própria documentação que foi encaminhada na primeira licitação, não vai ser possível agora. Ruim para o nosso evento, mas bom porque a gente vai poder fazer uma inauguração extra, ou seja, um rodeio extra em meados de agosto aí com mais um grande evento do CTG.
De jeito nenhum, uma notícia ruim, né? O importante é que saia. Quando, né?
Não, mas vai sair, já está o projeto sendo encaminhado para a prefeitura, já em fase de conclusão, a prefeitura assumiu essa parte do projeto também. Foi feito algumas alterações que eram necessárias pelos engenheiros da Caixa e pelo Tribunal de Contas, que foram apontados. E agora, fim de novembro, se Deus quiser, a licitação sai. Rezamos para que seja o mais rápido possível, para que dê esse pontapé inicial, porque está todo mundo louco para ver essa cancha coberta.
E a estrutura da artística?
Da artística já teve ganhador. Último contato eu tive uma semana atrás com o pessoal do planejamento. Estava só a Caixa avaliando, porque é a SEV e a Caixa, né? Avaliando o contrato de começo da obra e possivelmente logo, logo nós vamos dar início. Como é uma obra pré-moldada, pouca parte de alvenaria, se Deus quiser essa, a gente torce aí para que esteja pronta para o nosso evento. Senão nós vamos ter que inaugurar junto com a cancha, mas estamos na torcida para que esse aumento da cobertura lá seja para esse evento.
É só para a cobertura lá da parte do tablado lá?
Isso, parte do tablado são um aumento de dois vãos daquela cobertura e daí nós temos uma construção de alvenaria de banheiros na parte inferior e em cima ficaria o palco para apresentações, camarins para vestimentas e também para a comissão julgadora avaliar o pessoal que estará se apresentando.
São dois pisos, então, a estrutura?
Dois pisos.
Hoje é um só, né?
Hoje é um só. E seria totalmente de carpintaria, de madeira, né?
Ah, bonito.
E daí para baixo ali nós estaríamos puxando esse palco uns 10 a 15 metros para baixo, para o lado das casinhas, do rancho, o pessoal que é nosso sócio sabe. E ali ficaria na parte de baixo, banheiros, que vão ajudar a suprir a necessidade das casinhas. No segundo piso, para cima, nós teríamos então esse palco que serve para apresentações, possivelmente e futuramente para os próximos rodeios, para os shows e também na parte do dia, para apresentação das entidades com um camarim próprio para se trocar, que hoje não tem, né? E sem falar que aumenta esses dois vãos, o público vai ficar todo num ambiente coberto para proteger da chuva e de possíveis intempéries do tempo aí.
Essa licitação aí que o senhor falou, ela acontece por meio da prefeitura?
É uma emenda parlamentar que então o deputado federal, na época, Santini, nos encaminhou com a prefeitura de parceiro, né, com essa contrapartida. E uma vez que veio essa emenda, todos os trâmites passam pela Prefeitura Municipal. É toda a responsabilidade da Prefeitura.
Certo. Bruno, vamos lá então para falar dos shows, porque muitas pessoas vão participar só dessa parte aí, né? Muitos não laçam, não assistem o torneio de laço, não dançam, mas vão ter um tempinho de noite aí para lá e aproveitar e cultuar a tradição nesse outro sentido, que é assistindo a apresentação musical. Primeiro vamos começar falando do espaço onde vai estar, ali mesmo à direita de quem entra naquela rua principal, digamos assim, Bruno?
Exatamente, tem pessoas que vão vir no nosso rodeio só por causa dos nossos bailes, que a gente separou conjuntos, tem nomes grandes, né? Os bailes esse ano a gente mudou eles, no caso é na entrada do portão lá embaixo pro lado direito, uhum. Tá? Não onde que acontecia, onde que acontecia antigamente vai ser a praça de alimentação.
Ali tinha uma estrutura de lona, uma vez parecida com um circo, então vai ser lá para baixo, né?
Isso.
Agora.
Ali onde que tinha essa estrutura de lona vai ter novamente, mas uhum. Vai ser a praça de alimentação. E onde que nós tínhamos pontos de lanches vai ser pontos de comércio.
Aí quem entra pro show vai descer por aquela rua lateral ali?
O show vai acontecer aonde que era, aonde que vai ter a praça de alimentação.
No tá? Local que era,
no
né?
No local que era
ah,
o show.
Ah, tá, entendi.
E os bailes vai ser nesse outro pavilhão, no caso, né? No portão de baixo pro lado direito.
Ficou claro agora. Que shows são esses então, Bruno?
Nós teremos na quarta-feira o Quinteto Serrano, juntamente com o Portal Gaúcho e Tia Chaleira. Na quinta-feira teremos o Capitão Faustino, Julião e Juliano e Sovaneirão e Sorriso Lindo. Na sexta-feira teremos Silvana Grande e Grupo Alma Nativa, Newton Ferreira, Paulinho Musselin e Grupo Cordiona. No sábado teremos César Oliveira e Rogério Melo, Estação Fandangueira e Os Mateadores. E no domingo à tarde, que é uma novidade, teremos o Grupo Bailaço e Tia Garotos.
São quantas atrações então? Da...
Fechava em 16,
é,
né?
É bastante, né?
Isso.
Foi dobrado.
Bastante coisa aí. E no caso desses aí, os ingressos eles vão ser vendidos junto com o acesso? Como é que vai funcionar?
A partir de dezembro, nós teremos ponto de vendas dos ingressos só para os bailes.
Tá. E aí tem o controle também aí, patrão, quem acessa durante o dia para visitar as competições artísticas e campeiras, fica para a noite e tem que comprar esse outro ingresso, lá vai ser separado a entrada, como é que é o controle?
Na verdade é assim, nós temos os dois primeiros dias, inclusive na terça-feira, que vão ser cobrados a partir das 5 da tarde só. E assim, ó pessoal, depois de 4, 5 anos sem eventos, os valores vão ser os mesmos, não foi aumentado nada, vai ser barato, porque a gente entende o atual momento, né? E o que que acontece? Só vai ser cobrado alguns bailes. Nós temos o primeiro baile e o de domingo com entrada franca. Então, o investimento é para que o pessoal fique muito bem servido. Os shows, nenhum é cobrado. Uma vez você dentro do Parque de Rodeios, você vai poder assistir Quinteto Serrano, Newton Ferreira, Capitão Faustino, César Oliveira e Rogério Melo. Nós teríamos o grande Rico Basqueira, infelizmente... nós vamos transformar numa homenagem, sexta-feira, essa participação do Rico que ia somar muito. Mas, enfim, shows, ninguém paga nada estando lá dentro do parque. E nós temos tanto de domingo, e eu vou mentir, mas acho que o de quarta-feira também, ali pela programação, que é a entrada franca, o pessoal vai poder ir nos bailes dançando sem pagar nada mais. Nós queremos que o pessoal lote lá. Detalhe. Com certeza vai ter que adquirir um... Adquirir não, vai ter que arrumar um convitezinho porque tem a capacidade máxima do pavilhão, né? E os outros shows são ingressos também a preço irrisório, os outros bailes, perdão, são ingressos única e exclusivamente para ajuda de custo desse pessoal que está promovendo, né? Então tem que ter... Mas só nos bailes, nesses dois, três bailes a mais. O restante não paga nada estando lá dentro e o preço é bem acessível para o pessoal participar. E um detalhe, quando for lançado, e nós vamos estar divulgando, se Deus quiser, com a parceria da Rádio Cacique também, os ingressos, os combos para esses bailes aí, que são, se eu não me engano, três só que são cobrados, pessoal, corram, porque pela programação que está ali, pela procura, vai chegar no rodeio, não vai ter mais ingresso.
Vai ser um festão, com toda certeza, e nós estaremos lá também acompanhando essa festa desde o primeiro dia, em 31 de janeiro, até o final, até o apagar das luzes lá em 5 de fevereiro, com o patrocínio da Empório Imobiliário, da Barcelona Móveis, da Andresa Empréstimos, da Esquimó Sorvetes, da Oral Unique Implantes, Academia Profit, Alfa Segurança, Sicred, DL Pneus, Altas Horas, Brazete Placas de Energia Solar, Nutriz Alimentos e Baratão da Construção, que são os parceiros da tua Rádio Cacique na cobertura do Rodeio Internacional aqui de Lagoa Vermelha em 2023. Iraides, obrigado pela tua participação. Bom trabalho, né, para vocês, porque agora é correr atrás, né, para o rodeio do ano que
Sim,
vem.
Sim, muito obrigada. Nós é que agradecemos, né? Estamos à disposição na secretaria, tá? A quem quiser nos procurar, nós estamos na 7 de setembro, no edifício Piemonte, sala 10 ali, tá? No nosso horário é das 8 às 11h40 e da 1h30 às 17 horas, tá? Das 13h30 às 17 horas. Estamos lá, o pessoal pode chegar que nós estamos lá.
Tá certo. Então, Bruno, obrigado. Também muito obrigado pela tua participação, sucesso aí com as vendas.
Queria agradecer o espaço aí, a empresa que quiser participar do nosso evento, estamos à disposição, é só nos procurar. E também falar para as pessoas que no dia 28 de janeiro a gente está fazendo então um evento lá no CTG. Estamos assim, nos últimos ajustes com o Grupo Rodeio, o Tia Barbaridade, o Tia Guri, o Tia Sarandeio. Nós estamos em negociação, hein? Desses quatro sai dois, para nós fazer um esquenta do nosso rodeio aí.
Que beleza. Até a próxima então, Bruno.
Obrigado.
E Patrão, do CTG Alexandre Pato, Alessandro Militerno. Obrigado mais uma vez pela parceria, Patrão. Sucesso para vocês.
Nós é que agradecemos. Lembrando o pessoal que quer investir, só nas visualizações dos últimos eventos no YouTube, são mais de 2 milhões de visualizações. É uma baita forma de investir. Agradecer a nossa patronagem aí que está toda reunida e se dedicando ao máximo para que saia tudo certo, e pedir para os sócios que providenciem essas carteirinhas de sócio, que além de você entrar no rodeio, você tem desconto em vários comércios aqui de Lagoa Vermelha. Então corram, participe. E para finalizar, meu muito obrigado à Rádio Cacique mais uma vez abrindo as portas para nós fazer a nossa divulgação. Obrigado.
Obrigado, até a próxima. Conversamos nessa manhã a respeito do rodeio internacional que acontece em finalzinho aí de janeiro, início de fevereiro, aqui em Lagoa Vermelha, com o pessoal do CTG Alexandre Pato. 11 horas 35 minutos, intervalo comercial.